As cerimónias foram interrompidas por uma atitude brutal da Polícia Nacional, sobretudo da Polícia de Intervenção Rápida, que tentou dispersar a procissão funeral com gás lacrimogêneo, com a cavalaria, os blindados, com a Brigada Canina, com dois helicópteros da Polícia e um helicóptero do Exército Nacional. Um dos helicópteros sobrevoava mesmo por cima do carro funerário, usando bastante poeira para ver se as pessoas se afastavam do funeral, porque o Ganga teve um funeral como há muito tempo não se via. Aliás, foi mesmo um funeral político, em que representantes das várias cores políticas da sociedade civil marchavam em direção ao cemitério numa procissão de pouco mais de 1 quilómetro, e a polícia tentou impedir aquela aglomeração de gente que ia crescendo à medida que o funeral ia prosseguindo, precisamente para evitar que o Ganga chegasse ao seu destino final, ao cemitério, com as honras que ele bem merecia como um mártir. E as camisolas diziam que ele era um mártir. E durante 1 hora e meia, o cortejo fúnebre ficou parado por uma barreira policial que disparava diretamente para os membros da caravana, disparava diretamente gás lacrimogêneo, mas mesmo assim o que foi extraordinário foi notar a resistência dos cidadãos.
Depois do que aconteceu na manifestação de sábado, esperavam realmente que houvesse uma forte intervenção policial?
Na verdade, não se esperava isso, porque a polícia, inclusive, chegou a conversar com os dirigentes da Casa C e com a família, e garantiram a segurança. Inicialmente, o cortejo, nos primeiros 10, 15 minutos, correu sem qualquer incidente. Mas eu, por acaso, me perguntei como seria possível marchar durante 1 hora, porque os cânticos responsabilizavam o Presidente da República como assassino. Tenho aqui uma transcrição do que as pessoas diziam. Zedu, assassino, o povo não te quer. E depois há um cântico também que irrita bastante o governo, porque é uma expressão que o Savimbi usava de forma recorrente e que se transformou numa espécie de hino antigovernamental. Primeiros angolanos, segundos angolanos, terceiros angolanos, angolanos sempre. E quando estes cânticos começaram a subir de tom, a polícia não viu outra forma, por ordens de quem quer que seja, senão reprimir o funeral.
Podemos dizer que as pessoas em Angola perderam o medo de se manifestar e de dizer o que pensam.
Eu estava ao lado de uma senhora vendedeira de rua, e quando a senhora viu a marcha passar, disse: as pessoas do dia 23 de novembro já não são as pessoas do dia 26 de novembro. Angola mudou, porque as pessoas não tiveram medo, as pessoas prosseguiram, mesmo diante da polícia, mesmo diante daquele aparato repressivo.
Depois de terem sido surpreendidos pelo forte aparato policial, esperava-se que o dia terminasse da pior forma hoje?
Notava-se claramente que havia, da parte da polícia, intenção de gerar ali um tipo de conflito para justificar a repressão. Também as pessoas foram muito sensatas, e também para muitos agentes da polícia era estranhíssimo estarem a reprimir um funeral. É a coisa mais surreal que aconteceu em Angola nos últimos anos. Hoje, esta polícia é declaradamente fascista.
Pode-se dizer que existe uma ruptura entre o MPLA e a população? É o que o Rafael tem defendido.
Sim, existe uma ruptura, porque este funeral provou que, de facto, os dirigentes já não se portam como cidadãos angolanos. Quer dizer, todo aquele sentimento de patriotismo, até de qualquer relacionamento com a população, terminou aqui com este funeral. Quer dizer, é mesmo um poder que está ali instalado e que se tornou estrangeiro para a população. Mesmo os militantes do MPLA, e havia muitos nas ruas, manifestavam-se contra e desabafavam como era possível estarem a reprimir, com gás lacrimogêneo e helicópteros, um funeral.